Olá, povo da montanha, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e o papo de hoje é com Cauê Vieira sobre escalada no Nordeste.
E aí, Cauê?
E aí?
Beleza, velho?
Beleza, vamos tentar, cara, minha internet tá bem ruim aqui.
Beleza, você tá falando de onde, Cauê?
Eu tô de Feira de Santana, Bahia.
Feira de Santana. Cauê, primeiramente, meu, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente, velho. Pô, há muito interesse, muita curiosidade da galera aqui do Sul saber como que é a escalada no Nordeste, né, velho? Pô, é uma escalada que desenvolveu recentemente, né? Muita coisa era feita pelos cariocas que subiam, faziam as coisas, e, pô, hoje vocês tomaram a rédea aí do desenvolvimento, né? E, pô, você é um cara que eu respeito bastante, meu, a gente se conheceu já há bastante tempo, né, Cauê? E, pô, tenho visto que, pô, você é um conquistador incansável, né, velho? Um escalador fanático, tá sempre abrindo coisa nova. Então, pô, novamente, muito obrigado por participar da nossa conversa. E, pô, Cauê, eu queria saber de você, assim, na verdade eu sei, mas, pô, a galera tem interesse em... Muitas vezes está vendo, acompanhando a sua trajetória, mas não sabe como que você começou, né? Dá para você trocar uma ideia com a gente? Como que foi o início da escalada para você, meu velho?
Pô, valeu pelo convite, Eliseu. Massa, legal bater esse papo aqui. Cara, eu comecei a escalar lá em Goiânia, né? Que eu sou goiano, na verdade. Nasci lá em Goiás. Comecei no ginásio, na vertical. Os amigos chamaram para ir conhecer. Eu passei um tempo indo só no ginásio, escalando, brincando assim, sem compromisso. Até que eu conheci a galera que estava indo para a pedra lá, me matriculei no ginásio, eu e mais uns amigos, que escalam até hoje, assim. E era uma turma boa, bem legal, assim, e a gente começou aí, né? Na época, acho que eu tinha 15 anos. E aí logo comecei pra pedra e viciei mesmo, assim. Aí foi, né? Até hoje.
Quem que você se espelhou no início pra falar, mano, é nessa linha que eu quero escalar?
Ah, porra, muita gente. Na verdade, no começo não era igual hoje, assim, que tem tanta internet pra gente ter tanta informação. Então... Ah, era mais a galera local lá, que galera de Goiânia mesmo, que mandava bem, a gente escutava as histórias. Muita gente, assim, não dá pra falar nome não, porque é muita gente.
A cena goiana é muito, muito focada no boulder, né? Tem muita corda lá, né? A gente vê muita notícia, movimento, acho que sempre foi focado no boulder lá, não foi não, Cauê?
Hoje em dia eu acredito que a maior parte da escalada lá, mais desenvolvida assim, seja em Boulder. Na verdade, sem dúvida, a maior parte da galera é do Boulder. Quando eu comecei, não tinha tanto, não tinha tido esse boom que teve, né? Então a gente ia muito ali para Pirinópolis, Cocalzinho, né, que hoje em dia é o pico gigante de Boulder. A gente ia muito fazer as vias esportivas que tinham lá. Ia pro Belchior, em Brasília, mais perto de Brasília, né? Já tinha muita coisa, assim. Não é tão antigo, não, meu início, mas... Então já tinha muita coisa pra escalar, mas não tinha tanto boulder. Mas aí de um tempo pra cá, cara, de 10 anos pra cá, é impressionante como cresceu a questão do boulder lá. Abriram mais academias e... Sei lá, é mais prático, assim, e realmente é bem legal lá, assim, pra isso. É bem propício pelo lugar. E não tem nada muito grande lá também pra escalar. Tem as vias esportivas, tem umas paredes boas que eu não conheci, pro lado da Chapada, dos Veadeiros lá. Não cheguei a conhecer. Mas tem muita coisa boa, mas nada grande, nada muito grande. Então acho que pela própria geografia ali, a galera é muito de fazer força mesmo.
E como que foi essa migração sua, velho? Como que você foi parar no Nordeste?
De 6 meses a 1 ano, que eu tinha começado a engrenar mesmo na escalada lá em Goiânia, eu já me mudei para Recife. Mudei com minha família foi trabalhar em Recife, eu estava na escola ainda, não tive nem escolha, né? Fui. E daí isso foi bem legal, essa mudança, porque eu saí de um mundo e fui para outro, assim, né? Tanto culturalmente, é muito diferente, é engraçado e é legal ter essa oportunidade de ter conhecido, morado nos dois lugares, quanto na escalada, que eu cheguei num lugar que tinha, pô, Pernambuco mesmo tinha poucas vias, não tinha muita via. Alguns lugares, umas vias espalhadas, uma aqui, outra ali. Aí no começo a gente acabava indo muito para outros estados, que para quem conhece ali também não é muito longe. Então ali Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte são estados próximos ali, os picos até 300 metros, você escala dois, três estados ali. Então a gente ia muito para lá, enquanto não tinha muita via em Pernambuco. E aí eu queria escalar, eu queria ter via para escalar. E eu fui atrás de aprender, né? Chegou muita gente boa também que fez uma parceria boa comigo e. Mas foi assim, a gente aprendeu a fazer porque eu queria que tivesse as vias para poder escalar, entendeu? Mais próximos da gente ali.
E foi por essa necessidade de ter mais via que você começou a conquistar.
Exatamente. E Pernambuco já tem setores com mais altura, já tem, né? Já tem pedras maiores. Que te dão, você vê a pedra e quer escalar, né? Até chegar em cima. E aí. Acrescentou bastante, assim. Tanto a parte de ter que abrir via, ter que aprender a abrir via, quanto. Já tinha algumas vias também, algumas vias tradicionais. As primeiras vias tradicionais que eu escalei foram na região Nordeste. Então, foi meio que o começo das trades foi lá também. Escalando e depois conquistando também.
Essa necessidade de estar abrindo novas vias também fez com que você desenvolvesse um estilo um pouco diferente do que muitas vias na região, né, velho? Você sempre foi um cara que curtiu muito a escalada tradicional, enquanto que grande parte das vias que existiam nesses lugares eram vias de maneira mais esportiva, mais chapeletada, pô, talvez o pessoal não conhecesse muito as técnicas de proteção móvel. Você acha que isso foi uma mudança positiva que você implantou no lugar?
Assim, já tinha alguma coisa, mas realmente o pessoal buscava mais conquistar por proteção fixa. Eu acho que mais pela falta de acesso, assim, né? A galera não tinha. Pô, pouca gente tinha. Mesmo o desenvolvimento que vocês passaram aí há, sei lá, quantos anos atrás, o Nordeste passou também, só que mais recentemente. Então, aquela história, não tinha as coisas. Então, batia grampo, né? Então, as vias mais antigas. Tem muita coisa imóvel também, mas predominava, por exemplo, proteção fixa. E foi, a gente juntou os amigos lá, né? Eu lembro na época a gente juntou. A gente também não tinha, né? Juntamos quatro amigos lá e compramos um joguinho de friend, umas oito peças. Eu lembro que eu entrei com dinheiro de uma peça só. Eu não tinha. Tava estudando, não tinha dinheiro pra nada. Minhas ações ali eram referentes a uma peça só, mas eu podia usar o jogo todo. E a gente comprou e começamos, né? Aí queria usar, né? Aí ia atrás das fendas, ia atrás de onde podia usar.
Vendo de fora, né? Eu participei já de três encontros escaladores no Nordeste. Eu sempre vi como um grande motor, incentivador de conquistas novas, de troca de informação. É um encontro que as três vezes que eu fui, meu, pô, eu fiquei muito contente, velho. Vibe da galera. O que que você sente desse movimento? Que é de positivo, que tem que melhorar? Enfim, qual que é a sua opinião pessoal sobre?
Ah, cara, encontro de escaladores é o evento do ano, assim. Acho que todo mundo que já foi, gostou e quer voltar. E quem tá aqui mais perto, mais acessível na região, a trip obrigatória, assim, é ir pro encontro. Pô, é muito bom, cara. Ajuda muito na. No início não tinha tanto esse foco de ajudar no desenvolvimento do pico, né? No início era um encontro, juntar a galera, né, pra. Juntar todo mundo uma vez no ano, fazer umas palestras, alguma coisa. E nas últimas edições, acho que deu uma crescida geral também na escalada assim, no Brasil, de de conseguir mais apoio, um pouco, né, alguma coisa mais assim, que permitiu bastante desenvolver os picos. E aí, né, nas últimas edições, assim, foi bem legal que a galera se junta antes para dar um gás no pico, assim. E essa proximidade, às vezes, dos estados ajuda também. Vai sempre uma galera do vizinho, assim, pro pico e dá um gás nas conquistas antes para ter via nova, para ter coisa nova para a galera poder se divertir.
Muitos lugares que tinham meu poucas vias ou talvez eu não sei, né, mas assim era lugares muito incipientes, né, Brejo da Almada de Deus, Patos, aconteceram por conta do encontro, não foi, Cauê?
Foi. Brejo, por exemplo, cara, acho que quando eu mudei para lá, devia ter umas 6 vias. E aí a galera propôs o encontro, eu tava meio de fora, assim, ainda. A galera propôs o evento, nem tava tão de frente na organização do evento, mas aí a gente tinha lá um lugar com potencial enorme, que tinha 6 vias e que daqui a 2 anos ia ter uma galera chegando para querer escalar. A gente não podia estar esperando só com 6 vias. E aí começou.
Aqui para baixo os encontros perderam um pouco a força, sabe? Aí, pô, a gente via encontros maiores em São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, mas aí tá sempre bombando.
Ele é itinerante também, né? Cada ano acontece em um estado diferente, né? Vai rodando os estados em um pico diferente. Não necessariamente um pico inédito, mas todo ano em um estado diferente. Isso acho que dá um ânimo bom também, assim. Inclusive, reveza a organização, dá uma folguinha para uma pessoa num ano, no outro ano passa a bola para outra galera. Hoje em dia já tem uma base de uma organização assim, mas né, acaba que a galera local tem que dar um gás maior e isso, esse revezamento é bom.
Hoje, Cauê, você que está por dentro, meu, está viajando bastante pelo Nordeste, o que você sente que é o rumo que a escalada aí hoje está tomando? Qual é a modalidade que você sente que está destacando mais, que as pessoas estão mais fanáticas em desenvolver?
Cara, eu vejo. Começou a escalada tradicional, inicialmente. Quando eu vim, assim, era uma mentalidade muito de escaladas longas, vias longas, né? Vias tradicionais. Não tinha tanta via esportiva. Mesmo fixa ou imóvel, não tinha tanta. Pelo menos em Pernambuco, em Serra Caiada já tinha alguma coisa. Na Boca também não tinha tanta. Aí depois começaram a surgir essas vias. Hoje em dia tem muita coisa. E mais recentemente tá começando a galera pilhada no Boulder também, a desenvolver setores e tal, mas eu acho que ainda a maior parte é tradicional e esportiva, assim. Mas já tá bem diferente o cenário de quantidade de gente escalando, já tá muito maior.
Me diz três lugares que você visualiza como de maior potencial e por quê?
No Nordeste?
É.
Só três? Porra.
Só três, não. Vale três. Qual que, as três bolas da vez aí.
Bahia conta como Nordeste?
Pô, conta logo. Cara, isso é uma região inteira, né, velho? A Chapada Diamantina já é uma região inteira.
Vamos falar assim, ó, Chapada Diamantina.
Ok.
Vamos estar o Itatim na Chapada Diamantina, aí um pico.
Pô, meu, não. Agora é 3 horas de distância do outro. Tá, ok.
Ó, vou falar mais que três, cara. Cara, Chapada Diamantina, você já foi também, você sabe. Tem várias cidades com vários potenciais incríveis, assim, de todo tipo de escalada. Tem Itatim, que é um mundo infinito, assim, que várias gerações vão precisar para conquistar todas as possibilidades. A gente tem alguns picos ali no em Alagoas e no Sergipe, que são legais, mas são menores. Não tem tanta variedade, mas são muito legais, mas são pequenos. Aí a gente tem Brejo, em Pernambuco, que é grande de possibilidade, assim. Tem outros picos tão legais quanto, mas também não, como Triunfo, Macaparana, não é tão grande. Então acho que o principal de Pernambuco, Brejo. Ali na Paraíba, Pedra da Boca, é o clássico. E Algodão de Jandaíra tá muito legal também, para quem gosta de esportivo, tem qualidade muito boa. Rio Grande do Norte, Serra Caiada, sem dúvida. E Ceará, eu não conheci. Conheci bem o Ceará, tem Quixadá, que é também outro mundo infinito. E outros picos menores também, que são bem legais, tipo Redenção e Tejuçoca, agora que eles estão trabalhando bem lá, que é calcário nos poucos. Três, né? Oeste da Bahia tem São Desidério, calcário também. Mas os grandes, assim, ó, grande. Breja é bem grande, Quixadá é bem grande. Itatinga e Chapada.
É muita coisa, né, velho? E em parte foi bom estar desenvolvendo tão tarde, porque agora vocês estão com o filé todo, meu, na tua frente, né? Aí, me diz das suas conquistas, quais que são as inesquecíveis?
Bom, conquistei muito em Brejo, né? E conquistei muito em Pernambuco. Nos outros estados ali, eu tenho algumas conquistas, mas eu ia mais para escalar. Eu tinha umas vias, eu tinha gente abrindo via lá, então eu achava o trabalho mais para fazer em casa, assim, e curtia mais as escaladas por lá. Então em Brejo, cara. Inominável, que é a capa da chamada da live aí que você colocou a foto, que.
Fenda incrível, meu.
Cara, a gente. Ali é na Pedra da Bicuda, em Brejo da Madre de Deus, né? E ela tá numa face ali voltada para uma das primeiras vias que a gente abriu lá, que foi a Rei das Coxinhas. Uma via fácil, bem bonita, fácil. A gente escalava e ficava olhando a fenda, né? Pensando, mas a fenda começa no meio da parede e é liso para baixo, assim. A gente não viu possibilidade. Aí um belo dia a gente cansou de olhar, entramos, fomos até o cume, descemos e batemos a parada lá embaixo. Embaixo da fenda. E aí depois a gente entrou para provar, para tentar. Fui algumas vezes até ir selecionando as peças, ganhando confiança, eliminando alguma coisa para poder escalar mais leve, até que saiu. É muito linda essa via, muito bonita. A fenda ali não é a parte mais difícil, ela tem um crux. De reglete fixo no meio, protegido com grampo. Depois entra mais uma sequência imóvel também. Dá uns 30 metros aí, mas você escala alto assim já sai de uns 70 metros de altura. É uma fenda negativa, pô, é muito massa. Galera, entra pouco lá. Tem que ir lá malhar que sai, viu? Acho que ninguém repetiu ainda.
Tá, agora eu quero saber da roubada. Qual foi a roubada, velho? Falou, meu, hoje eu vou. Não devia ter levantado.
Putz. Não, acho que eu não cheguei assim, sei lá, passar muitos riscos de vida, pelo menos que eu soubesse, não. Mas teve uma boa. Em Brejo também teve a Deusa Esquecida, que é lá na Serra do Ponto. É a serra que é o ponto mais alto de Pernambuco. E aí você anda um bocado assim, chega lá em cima, tem uma parede de 200 metros, bem vertical. Essa eu fui com o Luciano, com o Viladino, que foi um parceirão também, na época que a gente morava em Recife. E a gente foi também aprendendo e fazendo, né? Tipo, aí tem enfiada de A2, tem coisas que a gente conquistou em artificial e depois eu dei mais algumas entradas e acabei livrando. Pô, tem um headwall de um 8. 8B, 8C, de 40 metros, assim, numa regleteirinha pequena que foi perrengue. Essas duas são as que eu mais lembro, assim. Tem umas esportivas boas também, que não pela conquista, mas que deram trabalho pra. Sei lá, eu visualizava a linha assim, achava que dava, batia as chapas e começava a tentar. E não tinha mais gente que tentasse comigo na época. Então eu tinha que meio que descobrir tudo sozinho, e tentando, descobrir um beta, um outro. E são cadenas legais, que eu gosto, assim. A maioria tá ali no setor 11 da Pedra da Bicuda.
Cauê, as viagens inesquecíveis.
Patagônia, né? É inesquecível. Por tudo que tem em volta, assim, além da escalada, que torna tudo mais difícil, você tem que lidar com tanta coisa, e quando você consegue algum resultado legal, assim, que você queria, é bem legal. Dá uma sensação muito boa. Eu fui cinco temporadas para região da Patagônia, né? Então eu fui primeiro para o Frei, aí depois, alguns anos depois, o Otto, né? Que é um parceirão que morou em Pernambuco, a gente engrenou bem na escalada, ele tinha vontade de ir para Chaltén, ele chamou a gente, me chamou para ir para Chaltén. Eu achei demais, assim, exagero. Falei, não, eu fui uma vez pro Frei, quero conhecer mais, ir lá de novo, ir lá em Arenales. Aí ele falou que não, ele queria ir para Chaltén. Aí a gente foi, né? Aí a gente foi 2 anos seguidos. Um ano foi bem ruim, assim, a temporada, a gente não fez muita coisa. O outro ano foi. A gente pegou umas janelas boas até. Se a gente tivesse mais perna, assim, dava até para ter tentado mais alguma coisa do que a gente fez. E fui uma vez escalar recente agora, minha esposa e minha filha, para Pedra Parada. Pô, foi uma trip bem legal, assim.
Aí, me fala um medo.
Dá alguma merda aí. Fazer alguma coisa errada aí que não pode fazer no meio do caminho. Não, eu lembro agora de uma clássica, né? Que é chegar no platô e não solterar. Por sorte, né? A gente acaba criando uns métodos assim de pô, você não chega e se solta, né? Você olha tudo antes de você botar o peso em alguma coisa. Então isso me salvou. Podia ter dado merda.
Me fala uma alegria agora, Cauê.
Escalar. Escalar qualquer coisa. Agora. Qualquer coisa que eu puder escalar agora, eu vou ficar muito feliz.
Por último, me fala um sonho, Cauê.
Continuar podendo viajar, podendo escalar. Tem muito lugar, né, na lista de que eu quero ir, que eu quero conhecer, muita via que eu quero fazer, mas e, pô, podendo continuar escalando, tá?
Velho, se você pudesse eleger a maior motivação para uma pessoa sair de outra região do Brasil e escalar no Nordeste, o que que você falaria para a pessoa? Vai escalar no Nordeste por quê?
Cara, porque é diferente, assim, você tem coisas diferentes. Primeiro que tem vias muito boas, muito clássicas. A galera é muito acolhedora, assim. Tanto a galera da escalada, tipo, se você falar com qualquer escalador do Nordeste, falar, ó, tô indo aí, quero escalar no pico aí que tu escala toda vez. Certeza que o cara vai te receber na casa dele, vai te buscar onde for e vai te levar lá pra você provar as vias. A galera é muito acolhedora. Tanto a galera da escalada quanto o morador local, assim. Sempre bem tranquilo, uma galera bem acolhedora mesmo. A galera às vezes fica com medo do calor. Bom, é calor, claro. Fazendo uma boa logística, assim, você escala tranquilo. Escalando na sombra, acordando na hora certa para fazer uma via certa, tomando as devidas precauções. É só mais um empecilho. Igual o frio poderia ser um empecilho em alguma escalada em outro lugar. Dá para escalar o ano inteiro. Se você vier só tomar chuva aqui, você tá meio azarado, porque geralmente dá para escalar o ano inteiro. Não tem assim uma temporada perfeita, não. O ano inteiro escala. Isso é uma vantagem boa também. E hoje em dia tem de tudo, cara. Tem de boulder tradicional. Eu acho que não tem. Né, via de Big Wall deve ter alguma coisa na Chapada, assim. Umas coisas do Formiga ali, na região da Chapada. Mas não tenho conhecimento de via de Big Wall ainda no Nordeste.
Mas eu acho que tudo que você falou, realmente a receptividade do nordestino, cara, é nota 10, velho. Pô, a galera é muito gente boa, mano. Pô, onde eu fui foi bem atendido por escalador, pela galera local. E a qualidade da rocha, velho, realmente é demais, cara. Vocês têm points muito legais. Serra Calhada, eu conheci há 2 anos atrás, pô, não conhecia, já tinha ido pra Boca, né? Brejo, pô, excepcional, cara. Tatim também tive uma vez, pô, muito legal, até no EN, muito bacana também, pô, só pico legal. E a questão do calor, velho, acho que é mais assusta do que realmente é, né? Como você falou, meu, escala na hora certa, ninguém vai, de repente, querer escalar o dia inteiro, principalmente se for para esportiva, é só gerenciar. E, pô, acostuma, né? Passa uma semana, na segunda semana você já tá aclimatado já. Cauê, muito obrigado pelo bate-papo, velho. Foi um prazer conversar contigo, velho. Pô, tá convidado a descer aqui também em São Bento, vim escalar pra cá. Que você continue nessa pegada, meu velho. Pô, muito obrigado.
Valeu, cara. Valeu o convite aí.
Meu, todo mundo que tá no, nos ouvindo agora, pô, muito obrigado também pela presença. É isso aí, pessoal. Boa escalada para todas. Um abraço.